AGU Brasil, as notícias da Advocacia Geral da União.
Olá, está no ar o programa AGU Brasil. Eu sou Jaqueline Santos e a partir de agora você acompanha os destaques da Advocacia Geral da União. No programa de hoje, você vai conferir uma reportagem especial sobre uma manifestação da AGU no STF para que vítimas de abuso sexual tenham tratamento digno na hora de buscarem a justiça. Acompanhe!
Que roupa você estava usando? Mas você sempre sai à noite, bebe quando sai? Você gritou bastante para mostrar que não queria? Absurdos proferidos por agentes do direito. O que era para ser uma audiência vira uma sessão de tortura psicológica. A mulher, que está ali e buscou a justiça para descrever um crime contra ela, passa a ser alvo de uma inquisição, onde elementos que nada têm a ver com o caso pesam até na hora de fixar a pena. Claro que nem todo juiz é igual e que foi pior no passado, mas casos assim ainda existem nos dias atuais. Prova de que a questão de gênero precisa avançar também no judiciário, afirmou Kizy Colares, da consultoria jurídica da AGU, no Ministério das Mulheres.
Não há dúvida de que o nosso judiciário ainda não está adequadamente preparado, desde a fase da investigação policial até a fase do julgamento, né, em definitivo, para tratar e para dar a importância que a palavra da vítima deve receber nesse caso e também para que haja um acolhimento. Existe uma resolução do TNJ que determina que os julgamentos sejam feitos com perspectiva de gênero, né? Mas isso é um caminho que a gente está começando a trilhar. O que existe hoje nas instituições como um todo é um ambiente excessivamente masculino e branco. Isso se reflete, obviamente, nas decisões e manifestações que esses órgãos produzem.
Triste, louco, mar, será qualificada ela quem recusar.
Mulher, pobre, preta, trans, quanto maior a camada de vulnerabilidade, maior o risco de violência e de constrangimento.
A receita cultural do marido da família cuida.
Uma menina ou mulher é estuprada a cada 8 minutos no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um crime que paralisa, que emudece, que corrói corpo e alma. Por isso, quando a vítima busca a justiça, deve ter tratamento digno. Nesse sentido, que a Procuradoria-Geral da República entrou com ação no Supremo Tribunal Federal e a AGU se manifestou no processo. Para a gente entender melhor o assunto, recebemos aqui no estúdio a advogada da União, Maria Helena Pedrosa. O caso Mariana Ferrer, de humilhação perante juiz, advogado, promotor, gerou uma lei. Isso não surtiu efeito?
Raquel, mesmo depois do advento da Lei Mariana Ferrer, alguns juízes continuaram tolerando essa prática de, nos crimes contra a dignidade sexual, questionar sobre a vida pregressa da vítima ou mesmo valorar essa circunstância quando da fixação da pena. Essa foi uma informação que também foi confirmada pela consultoria jurídica do Ministério das Mulheres, que fez um levantamento de casos, tanto de casos que tiveram repercussão na mídia, mas também de casos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça, que o Superior Tribunal de Justiça teve que consertar para extirpar essas interpretações do ordenamento jurídico. Então, o que a Lei Mariana Ferrer diz é que na audiência de instrução e nas que apurem principalmente crimes contra a dignidade sexual, não pode haver manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objetos de apuração nos autos. Mesmo após o advento dessa lei, persistiu, em alguns casos, a interpretação e a prática. E aí, por isso, surge a necessidade de trazer para o Supremo, para a jurisdição constitucional, a possibilidade de retirar do ordenamento jurídico essa interpretação que é inconstitucional.
É como se a forma de se vestir desistir da vítima, se ela sai para dançar, se ela já teve namorados, se ela já trocou mensagem íntima com um homem. Olha só, coisas da vida, né, de qualquer pessoa, se isso anulasse a voz dela na hora de denunciar um estupro, né?
Esse mecanismo, né, de valorar essa vida sexual é, na verdade, uma seletividade penal entre as vítimas mulheres. Isso é uma coisa histórica, que historicamente esteve na nossa legislação penal. Nós tivemos por muitos anos a figura da mulher honesta, né? Violar a mulher honesta, raptar a mulher honesta. Então, é uma gradação e uma valoração da qualidade da mulher, como se o nosso comportamento, as nossas opções de vida, significassem que em algum momento nós valemos menos.
Doutora Maria Helena, e a gente pensa, o judiciário, mas não. Está inserido aí nessa cultura machista, estrutural.
Isso, às vezes, é uma prática arraigada. Então, nós temos que pensar que somos um país continental. Existem práticas machistas que estão presas dentro das pessoas. Nós temos operadores do direito, pessoas que trabalham no sistema de justiça, que foram criadas dessa maneira, que pensam dessa maneira, que reproduzem estereótipos misóginos. E se a gente pensar nesse caso, e com essa reflexão que você traz, isso no limite é uma ideia de que os seres humanos, as mulheres especificamente, né, majoritariamente, por causa de livres opções de vida que tomaram ou comportamentos anteriores, valem menos do que outros seres humanos.
O machismo, né, arraigado, que a gente tem que combater no dia a dia, especialmente para que a justiça acolha a vítima e não a afaste, né?
Principalmente porque a pessoa foi se socorrer da lei, né? A pessoa que é a vítima de um crime sexual passa por um grande conflito para denunciar o crime, para ter a coragem de denunciar, que ela sabe que ela vai ter que se submeter, reviver aquele momento de trauma, a exame sexológico. Mas ela faz isso na esperança e na tentativa de que o Estado ampare. Senão ela não ia denunciar. Em algum nível, ela deposita alguma esperança e alguma expectativa no Estado, poder público, para punir a pessoa que lhe fez uma violência tão visceral. E aí, quando a pessoa chega no sistema de justiça e o que ela recebe é um tratamento indigno, ela que é a vítima se torna uma espécie de ré, porque ela é a vítima, mas ela vai ter que se defender de porque, como você falou, ela foi para uma festa, porque ela usou a roupa X e não Y, porque ela se comportou de uma maneira tal ou tal. E aí a pessoa que é a vítima vira ré. Em vez de ser julgado ali o comportamento do acusado, em muitos casos, passa-se a julgar o comportamento da vítima. Ela é julgada por outra coisa que não tem a ver com aquilo. E que não é parâmetro. Não é parâmetro.
E ter que falar isso, mostrar tal convencimento em 2024, hein?
Exatamente. Que a gente precise debater isso e trazer esse assunto neste ano de 2024 é uma coisa extremamente assustadora. Que a gente ainda precise debater isso. Mas, ao mesmo tempo, é também uma oportunidade, né, que a gente tem. E se é preciso dizer o óbvio, nós vamos então dizer o óbvio e pedir que o Supremo, se existe realmente essa possibilidade semântica aqui no texto, fixe essa interpretação e tire essa prática do ordenamento jurídico.
Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar.
É muito triste, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê esse esforço conjunto e a gente vê esse tema sendo trazido e o tema vai ser debatido na Suprema Corte, isso também nos dá esperança.
Tudo deve mudar.
Da AGU, Raquel Miura.
Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio.
O AGU Brasil fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias e o trabalho da instituição no portal gov.br/AGU e em nossas redes sociais, com os trabalhos técnicos de André Menezes. O programa é produzido pela equipe da Assessoria de Comunicação da Advocacia Geral da União. Acesse também o nosso perfil no Spotify. Sugestões de pauta ou comentários podem ser enviados no e-mail pautas@agu.gov.br. E até mais!
AGU Brasil, os destaques da Advocacia Geral da União.